Durante esse ano, nós temos proposto em nosso coração, temos buscado a direção de Deus, temos orado, temos clamado a Ele e entendemos que Deus quer nos conduzir por um processo de crescimento espiritual, por um processo de amadurecimento espiritual, o qual nós chamamos de amistade. Então, se você recebe por e-mail essa tela, por exemplo, você recebe alguns e-mails, nós estamos sendo desafiados a crescer para nos tornarmos verdadeiros amigos de Deus, para nos tornarmos amigos íntimos de Deus. E para alcançar isso, nós queremos passar por algumas etapas, algum processo de relacionamento com Cristo, onde nós fomos ministrados já a respeito do que significa ser um seguidor. A partir de hoje, queremos ouvir e queremos descobrir o que significa ser um servo de Cristo. No segundo semestre, queremos ser ministrados a respeito do que significa ser um discípulo de Cristo e, finalmente, o que é ser um amigo de Cristo, o que é ser um amigo íntimo de Cristo. E algo interessante, importante de nós pensarmos, todos esses aspectos, eles têm muito mais a ver com ser do que com fazer. Nós muitas vezes queremos, Deus, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu posso fazer para alcançar alguma coisa? Que obras que eu posso fazer? Como eu posso me comportar para que eu consiga tal e tal coisa? Mas nós entendemos e essas etapas, esses aspectos de relacionamento, eles vão nos ministrar para nós entendermos o que nós somos em Cristo e o que Jesus, que nível, que aspecto de relacionamento Cristo quer ter com cada um de nós. E eu entendo que a partir do momento que eu entendo que eu sou um seguidor, que eu entendo que eu sou um servo, um discípulo, um amigo de Cristo, as obras, tudo isso vem como consequência. Se eu sigo a Cristo, se eu tomo essa decisão no meu coração, eu entendo que Cristo é o meu mestre, eu vou abandonar algumas coisas para que Cristo seja o meu Senhor. Eu vou abandonar aquilo que é necessário, aquilo que atrapalha o meu relacionamento com Cristo, para ser um seguidor dele. E assim, para todos esses aspectos, eu quero ser um servo de Cristo. Eu não quero fazer coisas para alcançar algo, eu quero simplesmente ser. E o que é ser um servo de Cristo? Cada um desses aspectos, cada um dessas etapas, ela nos desafia a tomar decisões e agir contrariamente ao que a nossa natureza muitas vezes quer ou tende a fazer. Ser um servo de Cristo, ser um escravo de Cristo, significa que eu vou me submeter totalmente a Cristo. A minha vontade, ela vai desaparecer dentro da vontade de Cristo e eu me submeto totalmente a Ele. A sociedade, a nossa natureza natural, normal, ela não vai nos conduzir a isso. Ela não vai nos dirigir a renunciar a nós mesmos, a morrer para nós mesmos. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós visualizamos, experimentamos fora do reino de Deus, vai nos orientar. Vai nos fazer, vai nos conduzir a sermos o quê? A sermos autoconfiantes, a sermos independentes, a agirmos por nós mesmos, a agir de acordo com aquilo que nós temos, daquilo que nós achamos. Romanos 12, 2, um texto bastante conhecido, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse texto, ele deixa bastante claro que nós precisamos passar constantemente por um processo de transformação, de renovação da nossa mente, senão nós não seremos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu quero conhecer no dia a dia qual é o propósito, a vontade perfeita de Deus para a minha vida, eu vou precisar passar constantemente por um processo de renovação, de transformação. E quando ele diz no começo, não se amoldem ao padrão desse mundo, ele está dizendo, não pensem como o mundo pensa, não pensem como a sociedade pensa, pensem como a palavra de Deus pensa. E Deus se revela em vários textos da palavra que ele é um Deus que não muda. Ele não muda por causa que a sociedade muda. A sociedade, no contexto no qual nós estamos vivendo, ele muda, ele varia constantemente. Os princípios, os valores mudam a cada instante. Mas a palavra diz que Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que Deus estabeleceu para o casamento, Maridos, ame a sua esposa. O marido como líder, como sacerdote do lar. A mulher como auxiliadora. A mulher submissa a essa missão, debaixo dessa missão. Esse princípio, esse propósito, ele não muda jamais. Não importa a maneira como você pensa, não importa como os casais pensam, como pessoas à tua volta pensam, os princípios estabelecidos por Deus, eles não mudam. A história muda, as coisas mudam, tudo muda, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A maneira como nós nos relacionamos com os nossos filhos está instruído, está colocado na palavra de Deus. A maneira como nós entendemos várias coisas da nossa vida, tudo isso está na palavra. O dever de nós perdoarmos uns aos outros em todo o tempo, em todas as ocasiões, está estabelecido na palavra e não muda. Não importa se você está dolorido, não importa se você está machucado e você está com dificuldade e você não consegue perdoar, isso não significa que a palavra de Deus muda e te permite viver dessa forma. A palavra nos ensina, perdoe sempre em todas as ocasiões. Não importa o que aconteça, não importa o que tenham feito a você. A palavra de Deus, ela não muda. E nós temos que atentar para que as coisas à nossa volta não moldem a nossa maneira de pensar. Não façam, não determinem a maneira como nós pensamos. A missão da igreja de influenciar, de fazer discípulos de todas as nações, de alcançar vidas, ela não muda em momento algum. Por mais que no Brasil nós estejamos num país onde praticamente todos, de alguma forma, já ouviram falar de Cristo, sabem, já conhecem que Jesus foi um cara, que Jesus morreu na cruz, talvez a maioria das pessoas desse país já tem essa imagem, já viu em algum lugar uma cruz, Cristo crucificado nela. Mesmo assim, a nossa missão não acaba, mesmo assim a nossa missão não muda. Ainda tem milhares de pessoas que não conhecem a Cristo verdadeiramente. Isso não muda, nós devemos fazer discípulos em todo o tempo. Então nós temos que cuidar para que aquilo que nós vivemos, entendemos, não se adapte, não se molde ao padrão que o mundo estabelece. Oséias 4:6, um texto também conhecido, onde o profeta ele diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Muitos sofrem as consequências de não entenderem os princípios e os propósitos de Deus na palavra. Servos de Cristo, esse é o tema, esse é o título da mensagem de hoje. E o primeiro aspecto que eu quero destacar é a questão do chamado. Eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 22 e 23. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 22 e 23. Nesse texto, nós vamos perceber o chamado de Jesus, o convite de Jesus para nos tornarmos servos de Cristo, para estabelecermos esse nível de relacionamento, essa fase, esse aspecto, essa dimensão do nosso relacionamento com Cristo. Nós ouvimos na primeira temporada, onde nós fomos desafiados a ser seguidores. Jesus, em vários momentos, ele chama homens e mulheres e diz: sigam-me. Sigam-me, sigam-me. Ele nos convida a nos tornarmos seguidores. E aqui nós vamos entender, e em outros textos da palavra também está explícito, está claro, o desafio de nos tornarmos servos de Cristo. 1 Coríntios 7, 22 e 23. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Aquele que, sendo livre e pertence ao Senhor, ou aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. No contexto aqui de Jesus, nós sabemos que havia um contexto de escravidão. A escravidão que nós conhecemos, que já foi abolida, mesmo ainda existirem, eu vi uma perspectiva, uma estimativa, de que aproximadamente 27 milhões de pessoas nesse mundo ainda exercem um trabalho escravo, mas pela ONU, pelos governos, já existe, já a questão da escravidão foi abolida. Mas nesse contexto de Paulo, de Jesus, nesse tempo, a escravidão era comum. E quando ele diz no começo: foi você chamado sendo escravo, você é liberto e pertence ao Senhor. E aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Ele está dizendo, a partir do momento em que você é chamado por Cristo para ser um seguidor dele, você se torna um escravo de Cristo. Você é resgatado e nós somos convidados a nos tornarmos servos. Quando a palavra de Deus usa a expressão servos, na maioria das vezes ela tem essa conotação, essa ligação com a questão de sermos escravos. Interessante pensar da seguinte forma. Quando não conhecemos a Cristo, nós somos escravos do pecado. Romanos capítulo 6 vai mostrar, vai estabelecer isso, que aquele que não tem uma experiência pessoal com Cristo, aquele que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, é escravo do pecado. 2 Pedro 2,19, 1,19 fala também que o homem é escravo daquilo que o domina. E se nós não pertencemos a Cristo, existe alguém outro que domina as nossas vidas. Nós somos escravos do pecado. Então, antes disso, nós estamos nessa condição. É interessante pensar, nós tínhamos uma dívida terrivelmente alta a ser paga. Romanos 6,23 diz, pois o salário do pecado é a morte. Quando éramos escravos do pecado, quando não pertencíamos a Cristo, e aqueles que não pertencem a Cristo são escravos do pecado, e há um preço terrivelmente alto a ser pago. O salário do pecado é a morte eterna. Significa que você vai pagar com a tua própria vida. Se você não tem uma experiência com Cristo, o preço é terrivelmente alto. Você vai ter que passar a eternidade no inferno. A eternidade destituído, afastado da glória, da presença de Deus. Porque você é escravo do pecado. Mas o texto diz no versículo 23, mas vocês foram comprados por um alto preço. O preço era terrivelmente alto, mas ele foi pago com um preço terrivelmente alto também, com o próprio sangue de Cristo. Imagine no contexto da escravidão, você como escravo. Agora vem alguém, vem um comprador, e esse era o comércio de escravos, vinha um comprador, analisava bem se era forte, se era inteligente, quais eram as características, e a pessoa tinha um preço, você pagava algo, e o que acontecia quando você comprava um escravo? O escravo, ele era a propriedade exclusiva tua. Era como se fosse uma mercadoria que agora pertence a você. Você adquiriu essa mercadoria. E quando Paulo ele usa essa ilustração, esse exemplo, ele diz que Cristo pagou um preço muito alto para ter o direito de que você seja a propriedade dele. Para ter o direito de que você fosse alguém exclusivo dele. Mas esse preço que foi pago, essa compra de Jesus, não é para te oprimir. Não é para colocar você debaixo de um jugo onde você não aguenta, onde você não tem vontade, onde você não tem razão, onde você age como um ignorante que não tem nenhuma opção de vida, que não tem nenhuma condição. Jesus, ele não te comprou para isso, para te oprimir. Lembra quando Jesus mesmo fala em Mateus 11, 30 ou 29, ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus mesmo, ele disse, olha, o que eu coloco sobre vocês, o peso que eu coloco sobre vocês, ele é suave, ele é agradável, ele é prazeroso, ele é gostoso e o meu fardo é leve, é fácil de carregar, você consegue carregar, é gostoso carregar o meu fardo, o meu jugo sobre a tua vida. Então, quando a Bíblia fala de sermos escravos de Cristo, não fala de opressão, ela destaca um único aspecto, a nossa total dependência de Cristo. Onde eu digo, Senhor Jesus, eu pertenço a ti, eu sou teu e eu vou viver para o Senhor. E uma outra característica, uma outra qualidade característica do servo, do escravo, era a obediência absoluta. Ele dizia, ele não questionava. Quando o seu Senhor, o seu amo, orientava-o a fazer algo, ele simplesmente obedecia, ele simplesmente fazia. Em Gálatas 5:1, diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você foi comprado como escravo do pecado. Você era escravo do pecado, mas você foi comprado para a liberdade. E você foi comprado não para receber um outro jugo pesado, não para estar debaixo de outra opressão, mas para ser liberto. Para viver de forma livre, para ser liberto e livre da condenação do pecado. Para ser totalmente curado, para ser totalmente salvo. O texto base desse ano, que é João 15, 15, diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. E eu percebo o que, que Jesus está dizendo nesse texto. Ele está dizendo: eu paguei um alto preço, mas não para tornar você um escravo, um servo, mas para ser o seu amigo. Conseguem perceber, entender o que Jesus estabelece através disso? Ele pagou um alto preço que eu e você deveríamos pagar. Ele pagou e ele diz: eu não comprei você para te oprimir, mas eu comprei você para ser o teu amigo. Eu comprei você para ser próximo, para estar contigo todos os dias, para ter intimidade contigo, para abençoar, para estar com você a cada momento, a cada instante. E Jesus, ele não nos coloca, ele não nos prende, né? E os escravos, eles dormiam nas senzalas, que eram galpões escuros, úmidos, acorrentados. Por quê? Para que eles não fugissem de noite, para que eles não escapassem. Eles tinham uma espécie de máscara para que eles não bebessem, para que eles não fumassem, para que eles não se viciassem nessas coisas. Então eles eram literalmente escravizados, oprimidos. E Jesus, ele nos comprou para a liberdade, não para nos colocar numa senzala, mas para ser amigo teu, para você morar na casa dele, para você morar e habitar na presença dele, para que ele possa te abençoar, cuidar de você, te orientar, te instruir. E eu digo assim: a porta, ela está aberta. Se você quer sair, Jesus, ele não vai te acorrentar, ele não vai te prender e dizer: olha, eu paguei, você vai ficar aqui agora. Não, ele não faz isso. Você é livre, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, ser escravo de Cristo é o quê? É eu me submeter voluntariamente a Cristo. É dizer: Senhor Jesus, eu quero, eu preciso da tua direção, eu preciso que o Senhor seja o meu guia, o meu orientador, o meu instrutor, aquele que cuida de mim. E você se submete voluntariamente a isso. No texto do boletim, o título da mensagem desse mês é Título de Honra. Ser escravo de Cristo ou ser servo de Cristo, na minha compreensão, no meu entendimento, é o título de maior honra que eu e você podemos ter. Muitos gostam e gostamos dos títulos, né? Gostamos de ser chamados de doutores, de mestres, de licenciados, bacharel, presidente, chefe, gerente, né? Todos esses títulos nós gostamos, nós nos apreciamos. Não tenho nada contra isso, né? Não vejo dificuldade nenhuma com relação a isso, desde que esses títulos eles expressem o que nós realmente somos ou que designem uma função. Mas eu entendo que o título de maior honra que eu e você podemos ter é nos tornarmos servos, é sermos escravos de Cristo. Título de honra. E eu entendo que antes de me envolver em qualquer trabalho, antes de me envolver em qualquer projeto no reino de Deus, antes de eu assumir qualquer cargo de liderança, qualquer função no reino de Deus, eu preciso assumir essa postura de que eu sou servo. Eu preciso entender que eu fui comprado e que agora Cristo espera que voluntariamente eu me submeta a Ele, que voluntariamente eu estabeleça Ele como meu Senhor, como aquele que vai dirigir a minha vida. E antes de mais nada, eu preciso entender e vivenciar isso. Eu preciso estabelecer isso na minha vida, seja como líder de pequeno grupo, seja atuando no ministério de recepção, seja no ministério infantil como professor, seja no ministério de adolescentes, de jovens, seja onde for em algum projeto, seja onde for que eu me envolva, eu preciso assumir essa postura de servo de Cristo, de estabelecer total obediência a Ele. Leia comigo Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Em algumas cartas que Paulo lhe escreve, ele diz algo, ele revela, ele expressa algo muito interessante. E uma delas é Romanos capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo, ele entendia que antes de exercer o ministério, ele foi chamado para ser apóstolo, para exercer o ministério apostólico. Antes disso, ele sabia no seu coração quem ele era. Ele era servo de Cristo. Ele havia assumido essa postura e estabeleceu isso no coração. Antes de qualquer trabalho, antes de qualquer função no reino de Deus, eu sou servo de Cristo. E o servo, ele tem que característica? Ele se submete, ele obedece ao seu Senhor. E quando Jesus o chama, então, para ser apóstolo, Paulo, ele não questiona. Ele sabe que essa é a obrigação dele. Ele sabe que esse é o caminho que Deus estabeleceu para ele e não há outra opção, não há outro caminho. Não há como fazer do seu jeito. Quem conhece Burger King sabe, né? O lema do Burger King, um deles é Have it your way. Faça do seu jeito. Então você vai lá, você está com fome, você faz o sanduíche exatamente como você quer. Você quer com carne, sem carne, com queijo, sem queijo, com pepino, sem pepino, com dois hambúrgueres. Você estabelece, você faz o hambúrguer do seu jeito. Com Cristo não é assim. Ser servo de Cristo, eu não faço do meu jeito. Eu faço do jeito de Cristo. Eu faço como Cristo estabelece. Eu faço a vontade dele. Ser servo de Cristo significa que a minha vontade, ela desaparece dentro da vontade do Senhor. Eu digo ao Senhor, se é isso que o Senhor quer, assim eu farei. Senhor, se é para influenciar vidas, se é para abençoar o meu vizinho, se é para abençoar o meu próximo, assim eu o farei. Eu sou servo e obedeço ao Senhor. Eu sou servo e obedeço à tua palavra. Então, ou você aceita o chamado de Deus para a sua vida, ou você aceita o desafio de Deus para a sua vida, ou você é livre para ir. Não há como fazer as coisas como eu quero. Não há como fazer as coisas do meu jeito. E muitas pessoas, muitos servos, muitos líderes, eles têm dificuldades. Porque a própria vontade, a própria carne, ela muitas vezes aparece. E ela quer fazer as coisas do seu jeito, como ela pensa, como ela acha. E ser servo de Cristo é fazer as coisas como Cristo quer, como Ele deseja. Um último aspecto é a questão de ser servo de Cristo. Eu entendo como um segredo para o crescimento. Gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 20. Essa postura de nos tornarmos servos de Cristo, ela fala do segredo para o crescimento. Mateus capítulo 20. Eu vou ler a partir do versículo 25, Mateus 20, 25 em diante. Jesus os chamou, os discípulos, e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando ele fala de governantes, ele está falando de príncipes, de autoridades, de presidentes, de reis, onde ele diz que no contexto, na maioria das vezes, esses governantes, eles dominam sobre as nações. Eles oprimem as nações, eles dominam sobre as nações. Ele fala também de pessoas importantes, e quando ele está falando de pessoas importantes, ele está falando de pessoas fortes, ele está falando dos poderosos, ele está falando de pessoas que conquistaram grandes coisas, está falando de empresários, está falando de pessoas que influenciam a muitas vidas, a muitas pessoas, influenciam cidades, influenciam bairros, e ele está dizendo que essas pessoas exercem poder sobre elas. Elas usam as pessoas para o benefício próprio. E na maioria das vezes, em contexto de empresas, em contexto de governos, de sociedade, é assim. A maioria das pessoas, aquelas que são escravas do pecado, elas usam as pessoas para benefício próprio. Elas usam situações para serem beneficiadas. Mas Jesus diz, no reino de Deus, no meio de vocês vai ser diferente. No meio de vocês vai ser o contrário. No meio de vocês, a atitude, a maneira como vocês se relacionam, a maneira como vocês influenciam as pessoas vai ser diferente. A atitude, o comportamento de vocês vai ser diferente. E ele diz assim, se alguém deseja importância, e E aqui nós podemos perceber algo importante, interessante. Se você deseja crescer, se você quer crescer espiritualmente, se você tem no coração o desejo de prosperar financeiramente, se você tem o desejo de avançar profissionalmente, se você quer amadurecer, se você quer casar, talvez você está na busca de um cônjuge, está procurando alguém, você quer ser bem-sucedido, você quer estabelecer uma família, você quer ser amado pelas pessoas, você quer ter relacionamentos saudáveis, você quer ser uma pessoa querida, uma pessoa que abençoa, você quer ter um casamento gostoso, você quer ter filhos amáveis. O texto diz: sirva. Sirva. Tenha uma atitude de servo. Perceba e atenda às necessidades à sua volta. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser uma pessoa importante diante de Deus? Uma pessoa influente? Uma pessoa que cresce, que avança, que prospera? Estabeleça uma atitude de servo no teu coração. Sirva. Sirva o teu cônjuge. Sirva os teus filhos. Sirva os teus amigos. Sirva os teus familiares, perceba as necessidades, seja movido pelo amor, seja movido pela compaixão, seja movido pela misericórdia e abençoa o próximo. Levanta os olhos do teu umbigo e comece a olhar para as pessoas. Se preocupe muito mais em servir e abençoar o próximo do que a si mesmo. A partir do momento em que você assumir essa postura dentro do corpo de abençoar, de servir, você vai começar a crescer automaticamente. Deus vai começar a abrir portas, vai ministrar o teu coração, vai ministrar a tua vida e você vai crescer, você vai avançar. E ele diz: quem quiser ser o primeiro, a música fala que aquele que quiser ser o primeiro sirva a todos. E no texto original ele diz: quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos, seja servo de todos. Se você quer ser presidente, não do país, pode ser do país também. Alguém aqui quer ser presidente do Brasil? Não. Se você quer ser presidente de uma empresa, se você quer ser um gerente, se você quer ser um chefe, se você quer ser um pastor, um bispo, se você quer assumir uma posição de liderança, de influência, ele diz: seja escravo de todos. Submeta-se. Se torne propriedade exclusiva de Cristo. Diga: Senhor Jesus, eu pertenço a Ti. Senhor Jesus, eu sou propriedade Tua e devo obediência total ao Senhor. Muitas vezes, aquele que quer ser o primeiro precisa abrir mão de muitas coisas. Precisa abrir mão de direitos pessoais. Precisa abrir mão de coisas que talvez poderia, até teria o direito de fazer. Você está disposto a abrir mão das tuas férias de repente? Você está disposto a abrir mão dos teus hobbies, de viagens que você programa para abençoar a vida de outros? Para estabelecer o amor, a paz, a graça de Deus na vida de outros? Para se dedicar ao bem-estar do próximo? Para se dedicar para ser um influenciador na vida de pessoas que estão com casamentos, com vidas destruídas? Você está disposto a pagar o preço? Aquele que quiser ser o primeiro, seja escravo, seja servo. Aquele que se submete inteiramente ao Senhor. Eu entendo que assumir essa postura de servos de Cristo nos conduz a um crescimento, nos conduz a um avanço que acontece sobrenaturalmente, que acontece só no reino de Deus, porque isso é contrário ao que nós pensamos. Isso é contrário ao que nós tendemos a pensar e ser. Uma atitude de humildade, uma atitude de simplicidade. E se nós não entendermos esse aspecto de sermos escravos de Cristo, muitas pessoas acabam endurecendo o seu coração. Elas não entendem a importância de que no reino de Deus as coisas são ao contrário. No reino de Deus, eu não discuto, eu não brigo. No reino de Deus, eu não batalho pela minha vontade. No reino de Deus, eu batalho por uma causa em comum. No reino de Deus, eu sou instruído, incentivado a amar e a servir a nosso próximo. Quando nós observamos o dia a dia, a realidade de algumas pessoas, você percebe rapidamente, facilmente, ainda não entende, ainda não percebe o que é ser um servo de Cristo. Ainda não percebeu. E nós precisamos que Jesus transforme o nosso coração. Que Jesus faça pelo seu espírito um transplante de coração e tire esse coração de Senhor esse coração de chefe, esse coração de dominador, esse coração de exerce poder, domina sobre as pessoas, para colocar um coração de servo, um coração simples, um coração humilde, um coração que ama, que serve, que abençoa a vida do próximo. Preciso ser servos de Cristo, como eu mencionei no começo, tem muito mais a ver com ser do que com fazer. Tem muito mais com a tua postura do que com aquilo que você faz. Existe a palavra servo, que é o doulos, que é a palavra do escravo. Existe a palavra diáconos, ou diaconia. A palavra diaconia, ela fala de todo o serviço que é feito, que é realizado para abençoar o próximo. Todo ministério de recepção está fazendo um trabalho de diaconia durante os cultos. Estão servindo, estão cuidando, estão recebendo as pessoas. Tem diáconos lá na cozinha preparando o almoço daqui a pouco. E são diáconos, são servos que estão cuidando de detalhes para que pessoas cresçam, para que pessoas sejam abençoadas. A equipe de louvor, ministrando louvor, nos orientando, nos conduzindo em louvor e adoração, são diáconos, pessoas que estão colocando as suas vidas à disposição para servir. Mas antes de tudo, antes de nós nos envolvermos em qualquer trabalho, gostaria que nós levássemos isso dessa manhã. Eu sou convidado a experimentar uma dimensão de relacionamento onde eu sou servo de Cristo, onde eu permito que o exemplo de Cristo invada e transforme o meu coração. Amém? É necessário aceitar a postura de servo. É uma atitude de honra e grande valor e é o caminho para o crescimento. Uma postura de servo precisamos aceitar. É um título de honra que você pode ter. Você não precisa sair cabisbaixo daqui, ai, agora eu sou um escravo, né? Sair abatido, sair amargurado. Você pode sair, eu sou um servo de Cristo. Você pode se alegrar com isso, você pode vibrar com isso. Porque você sabe que essa escravidão não te oprime, não te subjuga, mas te leva a um relacionamento íntimo e verdadeiro com Cristo. Esse é o desafio, esse é o desejo de Deus para nós. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu gostaria de orar. Gostaria que cantássemos novamente essa música, Temos que Ser Um. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. E nós queremos realmente aceitar e nos apropriar dessa verdade. Querido Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu exemplo, pela maneira como o Senhor viveu, pela maneira como o Senhor serviu aos discípulos, pela maneira como o Senhor tomou essa postura de servo. O Senhor mesmo disse que o Senhor não veio para ser servido, mas o Senhor já veio com uma postura de servo, com um coração humilde, com um coração simples, com um coração cheio de amor. Querido Jesus, nós queremos aceitar e adotar essa postura também para com as nossas vidas. Por isso, pelo teu Espírito Santo, quebranta o nosso coração, tira de nós todo orgulho, todo egoísmo, tira de nós toda a dureza, tira de nós tudo aquilo que nos atrapalha. Obrigado, Jesus, porque nós fomos comprados pelo teu sangue. Obrigado, Jesus, porque o Senhor pagou um preço muito alto, não para que estivéssemos debaixo de opressão novamente, mas para que pudéssemos estar debaixo da tua autoridade, em nome de Jesus. Gostaria de fazer um apelo, um desafio. Se você ainda se sente escravo do pecado, se você diz, olha, eu ainda não tomei dessa decisão, eu ainda não me submeti a Cristo, o pecado ainda domina sobre a minha vida, eu não conheço a Cristo, eu quero conhecê-lo, eu quero ser liberto da condenação, eu quero ser liberto, gostaria que você desse um sinal com a sua mão. Tem alguém que gostaria de tomar essa decisão hoje, de seguir a Cristo, de se submeter à escravidão de Cristo, que é uma escravidão de liberdade, de libertação, de cura. É algo muito importante que você e eu precisamos decidir. Vamos cantar?
Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um.
Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser
Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um,
como o Pai em Cristo.
Temos que ser um.
Sim, Jesus, nós queremos ser um, como o Senhor nos instruiu a ser. E nós oramos para que o Senhor tire de nosso meio as diferenças que impedem isso. Que o Senhor tire de nosso meio o pecado, que o Senhor tire de nosso meio tudo aquilo que nos atrapalha e nos impede de sermos um corpo, de sermos unidos, de exercermos cada um a nossa função dentro desse corpo, de amarmos, de servirmos, de honrarmos, de abençoarmos a vida uns dos outros, Senhor. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos quando por nós mesmos nós impedimos isso. Perdoa-nos, Pai, quando somos instrumentos para que isso não aconteça. Obrigado, Jesus, pelo teu perdão, pela tua cura, pela tua libertação. Obrigado pelo chamado do Senhor de nos tornarmos servos teus. Que isso possa realmente tocar os nossos corações nessas próximas semanas, nesses próximos domingos. A tua palavra venha de uma forma profunda e poderosa, de encontro a nós, transformando o nosso caráter, transformando a nossa vida, glorificando, exaltando o teu santo nome, em nome de Jesus. Que a tua paz, Senhor Jesus, que o amor que vem do teu trono, que aquilo que vem do alto, Senhor, seja derramado sobre estas vidas, seja derramado sobre esta igreja, no poder do nome de Jesus. Amém. Amém.